Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia. Vamos ao nosso périplo, uma viagem pelo continente através do seu passado, da sua cultura e da sua história. Não no sentido museológico, como escreveu Joseph Quizerbo. A prioridade consiste menos em recolher materialmente o passado do que nos recolhermos sobre o passado. Temos, portanto, de evitar o complexo que chamarei museográfico. Nem Pascal, nem Einstein surgiram por acaso. É necessário um terreno de incubação para que possa eclodir o gênio. O passado realmente é um dos pontos preferidos para os nossos périplos. O presente do continente é que interessa, na verdade. Um presente ainda muito difícil, explicado por uma série de acontecimentos, desde a escravatura, passando pelo colonialismo até ao sistema de partido único. Esse assunto foi abordado na semana passada pelo nosso programa. Hoje é o presente, muito mergulhado nesse passado, numas tradições que o camaronês Tidiane Diakité narra nas suas obras. Diz ele que depois da rua é preciso ir aos lares africanos e ver aí a sorte das crianças. Nas refeições do tipo tradicional transparece uma marginalização da criança. Os mais velhos servem-se primeiro, e se houver no prato comum carne, as crianças não lhe devem tocar. São os adultos que se servem primeiro, e são eles que tiram os melhores bocados. Tidiane é professor e a sua opinião sobre as coisas do continente é fruto da observação cotidiana. Leva-nos a refletir sobre a manutenção de algumas tradições que só aumentam a discriminação sobre determinados grupos etários, como das crianças, jovens e mulheres. Joseph Quizerbo, Tidiane Diakité, dois nomes, dois intelectuais, o mesmo pensamento. O nosso continente tem características próprias, tem as suas tradições, a sua cultura, mas o nosso futuro não se constrói fora do avanço da técnica e da ciência. Hoje vamos dar um pulo à Tanzânia, um país que foi visitado pelos amantes do todo o terreno do nosso país. Tiveram a oportunidade de pôr no Kilimanjaro a bandeira de Angola. Algumas informações da atualidade sobre o país mais populoso do continente, que está a braços com o Grupo Mende, como se sabe, e sobre o ANC, cuja integridade está ameaçada. Muito bom dia, e vamos começar musicalmente com um tema de Rui Mingas, que a Africanita interpretou no recente Festival da Canção. Muito bom dia a todos.
Sou Antônio Balduíno. frentes a camarão. Que moça que ele levou, vai remexendo no samba, que nem a negra Rosenda. Eu por aqui olhando sou. Que moça levou meu primo, cabrita que vira os olhos, meu primo rei do moceque. Eu por aqui olhando sou. Zé Camarão a levou, eu por aqui a secar. Segredando a Nossa Senhora da Ilha. Oh, que outra feiticeira, a moço acompanhando. Zé Camarão a levou, eu para aqui a secar. Oh, 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 oh.
Aos domingos de manhã, a música e a informação na Rota dos Reencontros com a história do continente.
Era assim que a gente brincava lá na terra linda que me viu nascer. era assim, só que o fim chegou mais cedo do que esperávamos. Banana madura, malandro gostava pra poder pegar menina. No escuro apanhava e comia com casca verde pequenina. Passarão, passarão, quer de trás ou de frente, escolhe enquanto o lobo não vem. O pato que vem de Angola não come arroz doce. Tinha de comer a galinha assada. Vou contar-te três, tu levanta a saia. Se não levantares, eu vou dar-te um beijo da boca. Angiquita, 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 angiquita. Tô louco, entra, kumayombe, kumayombe, tô louva. Angiquita, 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 angiquita. Tô louco, entra, kumayombe, kumayombe, tô louva. Bom, não dura, por isso te chamo, dança comigo, menina. Aproveita a lua que brilha na rua, que alegra e te faz feliz. Triste está, tanto faz, com dor dança na mesma. Verás como a dor já se vá. O pato que entra agora, dá-lhe uma cadeira a sentar. De um lado crianças correndo brincam, do outro lado alguém sussurra no ouvido. Se não levantares, eu vou dar-te um beijo da boca. Anjiquita, 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 anjiquita. Tô louco, entra, kumayombe, kumayombe, tô louva. Anjiquita, 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 anjiquita. Tô louco, entra, kumayombe, kumayombe, tô louva. As brincadeiras feitas por crianças de África. Brincadeiras feitas por crianças de África. Anjiquita, 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 anjiquita. Tô louco, entra, kumayombe, kumayombe, tô louva. Anjiquita, 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 anjiquita. Tô louco, entra, kumayombe, kumayombe, tô louva. Anjiquita, 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 anjiquita. Tô louco, entra, kumayombe, kumayombe, tô louva.
Tivemos a ouvir um jovem que nós tocámos na semana passada, mas que não anunciámos. Trata-se do Helder Mendes. Ele, na semana passada, nós trouxemos aqui o tema África Okuaba. E hoje ouvimos uma canção que faz referência àquelas brincadeiras de criança aqui do nosso país, nomeadamente de Luanda, Anjiquita. Ao ouvirmos a Valquíria de Wagner, sentimos intensamente a beleza poderosa e explosiva desta música e deste mito que arrebatam a imaginação. Mas existe também, existe antes de tudo, a cora, o xilofone, o batuque, que orquestrará um dia os mitos faustosos e pungentes da nossa cosmogonia. Com efeito, é bom nadar no universal. É necessário, no entanto, não nos podermos afogar nele. Os contactos com os outros não devem ser uma fonte de traumatismo e de alienação.
Thank you.
Tivemos ouvido o Senegal, Vassis Diop, o tema com um título muito interessante, Nada Fica Suficientemente Parado. E na sequência do tema de Vassis Diop, da sua música, Nada Realmente Fica Suficientemente Parado, sobretudo ainda no pensamento de Joseph Quizerbo, que o nosso continente tem que se seguir pela técnica e pela ciência, pela sua evolução. Cientistas preveem divulgar medição mais precisa da altitude do Kilimanjaro. Investigadores de vários países que pretendem obter a medição precisa da altitude do Kilimanjaro atingiram com êxito o cume da montanha mais alta da África, prevendo que os resultados da missão científica sejam anunciados dentro de 2 a 3 semanas. A maior parte dos dados necessários foram recolhidos na passada terça-feira, a partir das 7 horas locais, momento da chegada ao topo da montanha, o pico Uhuru, onde alguns membros da equipa permaneceram cerca de 5 horas em observações. Dos 8 membros do grupo que deveriam escalar o Kilimanjaro, 2 não conseguiram chegar ao cimo devido a vários fatores adversos, designadamente o frio, vento e escassez de oxigênio, além do cansaço, já que cerca de 30 km do trajeto foram percorridos a pé, incluindo igual distância no regresso. A expedição Kili 2008 integra 14 investigadores de vários países, 6 dos quais são portugueses. A chegada foi assinalada com a colocação de uma placa metálica alusiva à Kili 2008, a que se juntou o brinde com o patrocinador da iniciativa Licor Beirão. O brinde foi dedicado em especial à Fundação para a Ciência e Tecnologia, cujo apoio foi determinante para o êxito da missão. As anteriores medições do pico Uhuru, o ponto mais alto do Kilimanjaro, efetuadas no século XX, na época colonial e nos anos 90, esta última através de GPS, ditaram 2 valores diferentes para a sua altitude, 5.895 e 5.892 metros. resultados que ainda hoje são questionados pelos especialistas. Participam institutos de investigação de Portugal, da Universidade do Algarve, Coimbra, Porto e Beira Interior. O projeto envolve ainda entidades da Tanzânia, Quénia, Egito e Holanda.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa hatata. Nashindwa na mali sina we. Zasumbua roho yangu, pesa. Zasumbua roho yangu, na aminifanye we'll be right back.
Mais uma vez, bom dia. Estamos então na Tanzânia, estamos no Monte Kilimanjaro, que se situa ao norte da Tanzânia, junto à fronteira com o Quénia. É o ponto mais alto da África, como sabemos, com uma altitude que está a ser ainda medida, mas que se situa entre os 5.895 e os 5.892 metros. Este antigo vulcão, com o topo coberto de neves eternas, ergue-se no meio de uma planície de savana, oferecendo um espetáculo único. O monte e as florestas circundantes, com uma área de 75.353 hectares, possuem uma fauna rica, incluindo muitas espécies ameaçadas de extinção, e constituem o Parque Nacional do Kilimanjaro, que foi inscrito pela Unesco em 1987 na lista dos locais que são Património da Humanidade. O complexo do Monte Kilimanjaro, com as suas florestas, foi considerado uma reserva de caça pelo governo colonial alemão no princípio do século XX, mas também uma reserva florestal em 1921, até que em 1973 foi declarado Parque Nacional. O Monte Kilimanjaro, que tem sinais de grande atividade vulcânica e não se encontra totalmente isolado na planície africana, está acompanhado por três outros cones vulcânicos orientados num eixo este-sudoeste. O mais antigo, Shira, a oeste, com uma altitude de 3.962 metros, Mawenzi, a leste, com uma altitude de 5.149 metros, entre eles Kibo, que é o mais recente e mostra ainda sinais de atividade na forma de fumarolas. Entre o Kibo e o Mawenzi, há uma plataforma com cerca de 3.600 hectares, chamada a Sela, de Sedal, em inglês. O parque é um habitat de numerosas espécies, fazendo dele um reduto de biodiversidade que urge preservar. Antes do século XIX, algumas crónicas muito raras, como a do geógrafo egípcio Ptolomeu, mencionaram a existência de uma montanha branca no coração da África. Em 1845, o geógrafo britânico William Cooley, certo da sua existência, afirmava que a montanha mais conhecida da África Oriental era recoberta de rochas vermelhas. Em maio de 1848, o missionário Joseph Rebman explora a região Chaga e acaba por se aproximar da montanha. Ali, pelas 10 horas, vi alguma coisa branca no topo de uma montanha e acreditei que se tratasse de nuvens. Mas o meu guia disse-me que era o frio, então reconheci com satisfação esta velha companheira dos europeus, a que chamamos neve. A sua descoberta, divulgada em abril de 1849, no Church Missionary Intelligencer, foi contestada em Londres. Foi apenas em 1861 que uma expedição dirigida pelo barão alemão Klaus von der Decken e pelo botânico inglês Richard Thornton permitiu constatar que se tratava realmente de um pico com neves eternas. Em 1883, o inglês Joseph Thomson, seguido do conde Telleki, atacam o pico, mas não passam dos 5.300 metros. Após dois fracassos, Hans Meyer, a 6 de outubro de 1889, consegue alcançar o topo do Kilimanjaro, acompanhado do seu amigo Ludwig Purcheller e do guia chamado Lauo. Este teria morrido com 127 anos em 1997, mas talvez essa história seja apenas uma lenda, como a história da presença de um leopardo congelado encontrado a 5.500 metros. Um dos mais belos contos de Ernest Hemingway, talvez o seu mais belo texto, chama-se As Neves do Kilimanjaro. Como curiosidade, O Kilimanjaro é o ponto mais alto da Terra a ter cobertura GSM para telefones celulares. E estivemos a ouvir aqui um tema da Tanzânia que se chama Merema e que faz referência a uma criança do Zaire que se transforma no herói na Tanzânia. Defensor dos oprimidos, ele critica a hipocrisia e os privilégios, encarnando uma forma de engajamento político mais veiculado pelas suas convicções e denúncias do que por um combate frontal contra o poder. Ele recorda frequentemente as razões que o motivam a ser assim. Eu tive fome e comer sempre foi um problema para mim. Apanhava o pão que os outros deitavam fora. Mais uma vez, bom dia. Vamos continuar na Tanzânia, agora com alguns dados sobre esse país. A Tanzânia é um país da África Oriental, limitado a norte pelo Uganda e pelo Quênia, a leste pelo Oceano Índico, a sul por Moçambique, pelo Malawi e pela Zâmbia, e a oeste pela República Democrática do Congo. Fronteira exclusivamente lacustre, através do lago Tanganyika, pelo Burundi e pelo Ruanda. O país inclui também o arquipélago de Zanzibar, no Índico. A Tanzânia é o lar de alguns dos mais antigos assentamentos humanos, com fósseis dos primeiros seres humanos encontrados próximos da garganta de Olduvai, no norte da Tanzânia, uma área muitas vezes referida como o berço da humanidade. A Tanzânia foi uma colónia alemã desde a década de 1880 a 1919. Foi colónia britânica de 1919 a 1961. Pouco depois da independência, o Tanganyika e Zanzibar fundiram-se para criar a nação da Tanzânia a 26 de abril de 1964. O regime de partido único chegou ao fim em 1995, ano em que se realizaram as primeiras eleições democráticas. O Tanganyika, parte continental da atual Tanzânia, foi uma colónia alemã desde a década de 1880 a 1919, quando foi entregue ao Reino Unido na sequência da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Zanzibar, a sua parte insular, era um sultanato independente que se tornou um protetorado britânico na mesma altura. O primeiro presidente da Tanzânia foi o Mwalimu Julius Nyerere, igualmente presidente do partido Chama-Chama Pinduzi, que significa Partido da Independência. Nyerere, que se conservou no poder até 1985, conduziu o país segundo uma política denominada socialismo africano, internamente designada o Jamaa, que significa unidade ou família em Swahili. A fechar este nosso postal da Tanzânia, vamos ouvir um tema que se chama Malimba e que fala dos Hadzas. Nos anos 70, o governo da Tanzânia tentou modificar o estilo de vida dos Hadzas, os últimos representantes dos caçadores nómadas, que vivem ao longo da bacia do lago Yazi e que foram então forçados a uma vida sedentária. Em troca, o governo fornecia-lhes grão, sementes e instrumentos para trabalhar a terra. Mas o programa falhou, pois os Hadzas não possuem espírito agrícola e voltaram para o mato, regressando ao seu estado de povo primitivo. Atualmente, os Hadzas são menos de 1000, mas perpetuam um modo de vida que data do Paleolítico e continuam a viver nas proximidades da bacia do referido lago. Eles são confrontados não apenas com o avanço da civilização, mas também com a influência crescente de outras tribos da região, essencialmente agrícolas ou criadoras de gado, que dia a dia conquistam parcelas cada vez maiores do seu território e ameaçam a sua sobrevivência. Os Hadzar falam uma língua de tradição oral da família Khoisan, caracterizada por estalidos feitos com a língua, como os dos Bushmen da África do Sul ou da Namíbia. Eles desconhecem a organização social ou política, vivem em grupos de cerca de 25 pessoas, que quase nada possuem, e deslocam os seus acampamentos após doenças ou a morte de um membro da coletividade. Cada homem é mais ou menos dotado para tocar malimba, uma pequena caixa de ressonância de madeira na qual se fixam finas lâminas de metal, ou zezé, um antepassado do violino, instrumento de uma corda só que se toca com um arco. De uma maneira geral, o conceito de concerto ou de prestação musical não existe nos Hadzas. A distância entre o público e o músico é muito reduzida e as funções invertem-se regularmente. Por outro lado, os pássaros, o crepitar do fogo, o trovão ou qualquer outra intervenção de um membro do grupo são elementos indissociáveis da música Hatsa. É esse tema que estamos a ouvir aqui nesta edição do Afriquia. Está prestes a terminar o nosso programa, mas vamos fazer referência ainda à ameaça de cisão por parte do ANC. Como se sabe, o Tribunal de Pietermaritzburgo, da África do Sul, concluiu que houve interferências políticas no julgamento de Jacob Zuma. Depois disso, o ANC obrigou Thabo Mbeki a demitir-se do cargo de Presidente da República Sul-Africana, cujos seguidores anunciaram o abandono do partido e a intenção de formar um novo partido. A mãe do ex-presidente sul-africano estimou que uma cisão do partido no poder, o Congresso Nacional Africano, seria uma ideia brilhante, numa entrevista ao quotidiano Daily Dispatch, publicada na quinta-feira. O partido não é mais o ANC que nós conhecemos do tempo de Oliver Tambo e de tantos outros durante a luta, disse Epainet Mbeki, membro desde os 60 anos desse movimento que foi a ponte do combate ao apartheid. Lamentando o fraco nível de debate político no seio do ANC, a mãe de Mbeki deplorou a influência exercida pelos seus aliados sindicalistas e comunistas. Está claro que o partido não é mais independente, disse. Neste contexto, Epainet Mbeki, que tem 92 anos, saudou a ideia de uma facção dissidente lançada na passada quarta-feira pelo antigo ministro da Defesa, Moshoeshoe Lekota. É uma ideia brilhante. O mais cedo possível, Lekota nos informará dos seus projetos e, o mais depressa possível, as pessoas poderão trabalhar a sua opinião. Within my heart, they E ouvimos aqui Miriam Makeba em Forbidden Games. Não se referia naturalmente a estes jogos proibidos, estes jogos da política que sempre surgem na atualidade. Para terminar, ainda uma informação, esta relativa à Nigéria. O grupo MEND congratulou-se com a detenção de diferentes autoridades estaduais de Rivers, no sudeste da Nigéria, por alegado branqueamento de dinheiro. Estes separatistas prometeram tornar este estado ingovernável se os responsáveis detidos não forem julgados. O MEND vai acompanhar estritamente estes eventos. Se não estivermos satisfeitos pelas sanções decididas pela justiça, vamos tornar o estado de Rivers ingovernável, criando uma situação de anarquia. O comunicado seguiu-se à detenção do chefe do Estado-Maior, do Governador Estadual e do Secretário do Governo Estadual de Rivers pela Comissão de Luta contra os Crimes Financeiros e Económicos. O grupo reiterou as suas alegações, segundo as quais o Governo do Estado de Rivers e a Força Militar Especial desdobrada na região petrolífera conspiravam para criar uma situação de confusão com vista a continuar a pilhar o tesouro.
Thank you.
E assim, ouvintes, preenchemos o nosso programa de hoje. Tivemos a citar no início José Quizergo e Tidiane de Akité para falarmos nestas, na continuidade e nas rupturas. Esta questão é abordada até no indicativo do nosso programa, porque a luta pelo desenvolvimento no nosso continente faz-se exatamente com algumas rupturas com o passado, com as tradições que nos impedem o desenvolvimento e com a manutenção de algumas delas que caracterizam a nossa cultura, a cultura africana. Depois falámos numa medição que está a ser feita agora por cientistas de vários países, nomeadamente alguns portugueses. A notícia, aliás, vem-nos de Portugal, e que no Monte Kilimanjaro. Aproveitámos para falar desse monte e, naturalmente, para falar também da Tanzânia. Regressando à atualidade, falámos da ameaça que paira sobre o ANC, o partido que está no poder na África do Sul, e aquela questão no Golfo da Guiné, com a exploração do petróleo por empresas internacionais e com este MENDE, estes separatistas que agora querem ver qual é a decisão do tribunal em relação às autoridades que foram detidas. Eles prometem tornar ingovernável essa região. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se. Até ao próximo domingo. Muito bom dia.
Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.